Glória a Deus. Amados, eu tenho compartilhado, como alguns irmãos sabem, ultimamente, sobre mérito, sobre justiça própria e sobre a graça de Deus. Tenho conversado com os pastores, com os irmãos. Eu quero nessa noite continuar falando sobre isso. Eu creio, sinto no meu coração que é uma verdade fundamental, mas que nós temos que lembrar neste tempo e nós temos que reforçá-la em nosso coração para que não percamos o Senhor de vista, né? O nosso alvo é o Senhor, então nós queremos que Ele tenha liberdade em nós e nós queremos ter liberdade nele, nós queremos nos manter focados na verdade, no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. Então eu sinto que é um tema que nós precisamos nos manter nele, para que possamos nos manter em Cristo Jesus. Então eu quero falar hoje sobre a terrível condição do homem e o poder do Evangelho. Né? Primeiro, sobre a condição do homem e sobre o poder do Evangelho, que é o favor de Deus, que é a graça de Deus que nos transforma e nos salva. A primeira coisa que eu quero compartilhar sobre isso é que o ser humano, o homem em geral, não consegue identificar a sua real condição. Nós não conseguimos compreender a nossa real condição. Com a nossa mente, com o nosso raciocínio, com a nossa percepção, com os nossos sentidos, por mais que nos esforcemos, nós estamos cegos para nós mesmos, cegos para a nossa real condição. Só o Espírito Santo de Deus é que pode abrir os nossos olhos. Amém, irmãs? Guarda isso no seu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar a nossa real condição. Por exemplo, a Bíblia diz que Cristo veio salvar os perdidos. Ele mesmo disse assim: eu não vim para os que não precisam ser achados, para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim salvar e buscar os perdidos. E aí, a pergunta é a seguinte: será que as pessoas se sentem perdidas, necessitadas de Deus? Muita gente não. Muita gente não se sente perdida nem necessitada de Deus, na verdade, porque não enxerga por si mesmo a sua real condição. Mas o que que a Bíblia diz a esse respeito? A Bíblia diz que todos nós estamos perdidos, sem Deus, todos nós, né? Diz, todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Davi, por exemplo, entendeu isso muito bem. E Davi, aquele menininho bonitinho, loirinho, ruivinho, né? A Bíblia diz que ele era ruivo e de gentil aspecto. Então você pode imaginar aquele menininho bonitinho, lá na casa de Jessé, ele cresceu, teve uma experiência com Deus profunda e ele entendeu já na época dele, ainda na antiga aliança, ele entendeu essa verdade. Sabe o que ele disse? Salmo 51 é bem conhecido. Ele disse assim: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele entendeu isso na vida adulta. Sabe o que ele estava dizendo? Eu já nasci nessa condição. Eu já estava terrivelmente perdido desde que eu nasci, já nasci nesta condição. E alguém pode pensar, mas como é que um bebê nasce nessa condição? A questão é que desde que Adão pecou, a morte entrou, o pecado entrou, e por isso a Bíblia diz, todos pecaram. A Bíblia diz que nós somos constituídos pecadores. Nós já nascemos nesta condição de separados de Deus, distantes de Deus, de uma condição de pecado, uma natureza de pecado. Num outro salmo, ele diz que eu nasci em iniquidade, no salmo 51. No salmo 143, Davi repete a mesma coisa. Ele diz assim a Deus: não entre em juízos com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ele estava dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu não posso discutir com o Senhor, entrar em juízo com o Senhor, porque aos olhos do Senhor, que é santo, que é justo, não tem nenhum homem, nenhum ser humano justo. Davi entendeu isso. Romanos capítulo 3 fala a mesma coisa. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, se extraviaram, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Uau! Fala aí para a pessoa que está perto de você: pelo jeito a Bíblia está dizendo que ninguém é bom. Fala aí, eu pensei que minha avó fosse boa, mas pelo jeito ela também não é. Nem a minha mãe, ou meu pai, ou você. Quem é bom diante de Deus? Ninguém. Quem é justo diante de Deus? Ninguém. Ninguém. Talvez a palavra de Deus frustre algumas pessoas que se acham melhores que outras, ou um pouquinho melhores, né? Tem gente que fala assim: olha, eu não sou assim uma pessoa perfeita, mas tão ruim quanto aquela eu não sou. Aí vem Deus e diz: é que você não percebe. Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso, queridos, é que nós não conseguimos enxergar a nossa real condição sem o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Senhor. Porque todo ser humano é ruim sem Deus, é perdido sem Deus. Agora, o ponto é o seguinte: se nós não enxergamos a nossa condição, se nós não enxergamos a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa injustiça, a nossa perdição, como teremos amor, alegria, entusiasmo pelo Evangelho? Sabe, sem entender a ira de Deus e o juízo de Deus contra o pecado, e é claro, e a nossa condição de pecado, nós não entendemos também a graça e a misericórdia de Deus. Porque é simples a lógica: se eu não acho, se eu não percebo que eu preciso ser salvo, que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser resgatado, eu não vou ter alegria quando alguém chegar e disser para mim: eu quero te salvar. Salvar do quê? Eu não preciso ser salvo. Jesus certa vez estava falando com os fariseus, isso é João capítulo 8, Evangelho segundo João capítulo 8, e aí Jesus disse assim para eles: os fariseus se julgavam melhores que os outros, eles eram religiosos, eles iam para a sinagoga, eles liam as escrituras, eles faziam orações, eles faziam um monte de coisa. E Jesus disse assim para eles: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles ficaram revoltados, ficaram indignados. Jesus estava falando uma coisa boa. Jesus estava liberando uma palavra de vida sobre eles. E Jesus era a verdade. Jesus era a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar a vida de vocês. Vocês vão ser transformados. Qual foi a reação deles? Ficaram revoltados. Por quê? Porque eles disseram assim: o que você está falando aí? Nós não somos escravos de ninguém, por que você está falando que nós temos que ser livre? Livre seja você, ninguém aqui está preso em coisa nenhuma. Por que eles não ficaram felizes? Porque eles não enxergavam a sua real condição. E eles disseram um para o outro: nós estamos livres, por que ele está falando isso? E aí Jesus disse o seguinte: quem comete pecado é escravo do pecado. Então o que eu estou dizendo, queridos, é que se nós não enxergamos a nossa real condição, o nosso pecado, se nós não enxergamos a nossa iniquidade, se nós não entendemos a ira de Deus contra o pecado, nós também não teremos alegria na graça, no favor, na misericórdia de Deus. Sabe o que Jesus disse? Lucas capítulo 7, versículo 47. Ele disse assim: a quem pouco se perdoa, pouco ama. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Quer dizer, se uma pessoa achar que ela não precisa ser perdoada de quase nada diante de Deus, ela não vai amar Deus, pode ter certeza. Ela pode tentar usar Deus, é diferente, né? A pessoa fala: olha, eu sou uma pessoa legal, Deus tem quase que por obrigação de enxergar que eu sou uma pessoa legal e me abençoar, porque eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa do bem. Então, Deus, por favor, me dê as suas bênçãos. Por quê? Porque a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela acha que não tem quase nada para ser perdoada, ela vai amar também pouco. É mais ou menos assim: se nós estivermos sentados confortavelmente numa cadeira e alguém jogar uma corda para a gente, e alguém fala assim para a gente: olha, segura nessa corda aí que eu vou te puxar. Sabe o que a gente faz? A gente pega a corda e fala: dá licença, vai brincar em outro lugar. Por que está jogando a corda aqui em cima de mim? Deixa eu ficar sentado, estou aqui tranquilo, né? De boa. Você vem jogar essa corda em cima de mim? Mas imagina uma situação diferente. Alguém que está afundando, né? Uma areia movediça, num pântano, já está assim, só com o nariz de fora e um pedacinho da mão. E alguém joga uma corda. Será que ela agarra na corda? Agarra. Porque a corda vale a vida, vale tudo. E a pessoa vai dizer: me tira daqui, segurando na corda. Então o ponto é o seguinte: sem entendermos a nossa condição, sem entender que o homem está perdido, nós não entendemos também a salvação. Sem compreender a ira de Deus contra o pecado, a gente não dá valor ao Evangelho. Então, por isso é importante nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus que abra os nossos olhos e nos mostre a nossa real condição. Porque quando o Espírito Santo mostra a nossa condição, a gente fica dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida. Quando o Espírito Santo não abre os nossos olhos, porque nós não queremos, ele quer abrir os olhos de todos, a pessoa fica pensando assim: ah, mas para que Deus? Ele vai me abençoar em quê? Minha vida vai melhorar em quê? Por que, afinal de contas, eu buscaria a Deus? Ela fica pensando dessa forma. Mas quando o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos, o nosso coração queima por Deus. Nós desejamos o Senhor. Então, irmãos, só para lembrar, do ponto de vista de Deus, não existem bons e maus. Todos estão na mesma condição de perdição, de pecado, de iniquidade, de injustiça, todos na mesma condição. E não tem ninguém que seja um pouquinho melhor ou muito melhor do que o seu semelhante. Sabe, bondade humana é fachada. Bondade sem Deus é ilusão. Bondade sem Deus é engano. Porque a gente olha para a Bíblia, e a gente lê na Bíblia, todos pecaram, todos se extraviaram, todos são injustos, todos são indignos, todos são merecedores, não há nenhum justo, nem um sequer, não há quem faça o bem. É o que a Bíblia diz. Então bondade sem Deus é fachada. Essas ações humanas de bondade, a gente tem às vezes aparência de bondade, parece bondade, mas no fundo não é. É mais ou menos como um traficante, por exemplo, que distribui remédios numa comunidade. E alguém vai falar, olha como é aquela pessoa é uma pessoa boa. Deu remédio lá para a Dona Maria. Uma pessoa boa. Está destruindo a vida de todo mundo, dos jovens, de crianças. E pessoas estão perdendo a vida e violência para todo lado. Mas aí ele mandou dar o remédio para a Dona Maria. Alguém vai dizer, essa pessoa é uma pessoa boa, porque ele deu remédio. Não, ele não é bom. Imagina uma empresa, sei lá, que polui o meio ambiente e causa terríveis doenças na população. Aí a empresa vai e inaugura um projeto social. Só por isso a empresa vai ser boa? Não. É só uma fachada. Então bondade humana é assim. É como um assassino oculto que vai chorar no velório daquele que ele tirou a vida. E alguém vai olhar para aquele choro e vai dizer, olha quanto ele amava o fulano de tal que faleceu, que foi assassinado. Isso é bondade humana. Então, o que eu quero dizer, queridos, é que as ações humanas de bondade, ainda que pareçam boas, na sua natureza estão corrompidas, estão viciadas, há motivações erradas. Por isso, a primeira obra que Deus faz em nossa vida é nos convencer. Fala para o seu vizinho assim, a primeira obra que o Espírito Santo faz em nossa vida é nos convencer. Aí alguém fica pensando, já sei, o Espírito Santo vai chegar na minha vida e vai me convencer das bênçãos de Deus. Não. O Espírito Santo vai chegar na minha vida e vai me convencer de quanto é bom e de quanto eu vou ganhar seguindo Deus. Não. Então, do que o Espírito Santo nos convence? O Espírito Santo nos convence do pecado. Parece um paradoxo, né? Parece um contrassenso. A gente vai correndo para Deus. Deus, eu te quero, eu te amo. O Espírito Santo vem em nossa vida. A presença vem em de Deus vem em nossa vida. Para dizer uma coisa, primeiramente. Você não presta. Nós clamamos por Deus. Deus, olha para mim. Olha para mim, Senhor. Vem até a minha vida. Vem o teu reino na minha vida. E Ele vem e nos convence de uma coisa. Você não presta. Poxa, Deus. Fiquei chateado agora. Pensei que o Senhor ia chegar e dizer para mim, você é maravilhoso. O céu está impressionado com você. Os anjos estão impressionados com você, com a sua vida. Está todo mundo falando de você lá em cima. O Senhor vem para mim para dizer que eu não presto. É, você não presta. Mas eu quero andar na tua presença, eu quero te seguir. Aí ele diz, então negue-se a si mesmo porque você não presta. Fala assim para o seu vizinho, se a gente prestasse, Jesus não mandaria a gente se negar. Né? Negue-se a si mesmo, não tem nada de bom. Senhor, mas eu tenho algumas coisas boas. Não tem nada de bom. Nada. Então, Diz a Bíblia que o Espírito Santo vem em nossa vida para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós ficamos conscientes da nossa natureza e condição de pecado. E aí a gente sabe também pelo Espírito Santo que a justiça divina condena o pecado. E a gente fica sabendo pelo Espírito Santo também que o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que permanecem nessa condição. Uau! E aí a gente quer correr para Deus. Nós sentimos a nossa miséria. E a gente diz, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me salva. Me transforma, eu preciso do Senhor, eu não presto, eu preciso do Senhor, eu não tenho mérito nenhum, eu preciso do Senhor, eu não tenho justiça nenhuma, eu preciso do Senhor, eu não tenho bondade nenhuma, eu preciso do Senhor, eu não posso fazer absolutamente nada de bom, eu preciso do Senhor, eu preciso totalmente do Senhor, eu preciso 100% do Senhor, eu preciso do Senhor. Essa é a primeira obra que o Espírito Santo faz em nossa vida. Deixa eu compartilhar quatro verdades sobre a condição do ser humano. Talvez eu vou repetir até algumas coisas, mas é meio didático, só para a gente lembrar. Quatro verdades sobre a nossa condição. A primeira coisa, primeira verdade, o homem é mau completamente. Todos são, desde pequenos. É bom lembrar isso. Por isso que Davi disse, nasci em iniquidade me concebeu a minha mãe. Por isso que o Novo Testamento diz, todos pecaram, não há um justo sequer. Né? E o salário do pecado é a morte. Então, o homem é mau, o ser humano é mau. Todos. Alguém pergunta, todos? Sim, todos. Né? Talvez alguns que se acham melhores fiquem frustrados e outros se sintam mais aliviados. Uau, pensei que eu era o pior, então já estou, né? Estou me sentindo melhor. Tem outros. Fala assim para o seu vizinho, ufa, não estou sozinho nessa. Todos, ninguém ficou de fora? Não, ninguém ficou de fora. Todos pecaram. Essa é a primeira verdade. Todos são maus diante de Deus. A segunda verdade sobre a condição do homem. Além de ser mau, o ser humano não tem possibilidade alguma de mudar essa condição. Não tem como. Ninguém consegue mudar essa condição por si mesmo. Ninguém consegue mudar essa condição através de boas obras. Ninguém consegue obedecer a Deus. Ninguém acorda pela manhã e diz, hoje eu vou ser bom. Hoje eu vou mudar a minha natureza. Hoje eu vou mudar a minha condição diante de Deus. Hoje eu vou andar em bondade, eu vou andar em justiça, hoje eu vou obedecer todas as coisas por minha vontade, pela força do meu braço. Pode tentar, mas não vai conseguir. Vai se frustrar. O apóstolo Paulo também entendeu isso, irmãos. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo, não realizar. Paulo entendeu isso. E olha que Paulo tentou bastante ser uma pessoa que agradava a Deus. Ele não tinha entendimento antes, ele era um religioso. E ele era, diz a Bíblia, extremamente zeloso. Ele aprendeu com bons mestres, com bons professores. Ele aprendeu toda a lei, né? A velha aliança. Ele tentava ser zeloso, tão zeloso que ele perseguia a Cristo imaginando que estava fazendo um favor para Deus. Perseguia os cristãos imaginando que estava fazendo um favor para Deus. Ele era extremamente zeloso. Ele tentava guardar todas as coisas e fazer jejuns e fazer orações e estudar e buscar a Deus e fazer tudo que a lei dizia para ele fazer. E depois ele descobriu que jamais ele ia conseguir. Aí quando ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu essa verdade aqui. Eu sei que em mim, eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer está em mim, porém não o efetuá-lo. O que, que significa isso? Simples. Toda tentativa humana de melhorar para agradar a Deus termina em fracasso. Pode passar a vida inteira tentando, mas não vai conseguir agradar a Deus. O ser humano pode até conseguir mudar um hábito. Tem um hábito ruim, consegue mudar para um hábito bom. A pessoa tem um hábito de comer coisas que fazem mal. Aí ela vai ao médico, o médico fala, você vai morrer logo se continuar assim. Opa, eu tenho que mudar esse hábito, tenho que me alimentar melhor. Legal, consegue mudar o hábito. Com bastante força de vontade, consegue. Ah, a pessoa tem um vício. E a pessoa fala, puxa, esse vício não está fazendo bem para o meu corpo, eu preciso largar isso. Né? De repente, eu vou mudar os meus hábitos e tal. Pode conseguir largar do vício. Consegue mudar o hábito, mas não consegue mudar a natureza. Não consegue mudar a condição de pecado. Então essa é a segunda verdade. A primeira é o homem é mau. A segunda, ele não consegue mudar a sua condição por si mesmo. A terceira verdade sobre a condição do homem é a seguinte. Além de ser mau e não conseguir mudar, o homem está completamente iludido a seu próprio respeito. Fala o homem, o ser humano, a humanidade. Conversa com alguém que não conhece a Deus e pergunta para ela, o que, é que você acha de você mesmo? Descreva você. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo. Ah, se acha. Fala aí para o seu vizinho, se acha. O homem se acha. O ser humano se acha. Está se achando. Então essa é a terceira verdade sobre a condição humana. O homem está completamente iludido a seu próprio respeito. Ele acha que não é tão mal assim. E mesmo quando percebe algum tipo de maldade, ele fala, não, mas eu vou dar um jeito nisso. Eu vou mudar essa situação. Não muda. Não consegue. E o homem chega até ao ponto de achar que consegue obedecer a Deus sozinho, por ele mesmo. E Deus está lá dizendo o tempo todo, você não vai conseguir, você não vai... Não, eu consigo, Deus. Pode deixar. E Deus fala assim, você consegue mesmo me obedecer? Você acha que consegue? Sem o meu poder, sem a minha vida, sem a minha presença, sem desistir de você, sem se render a mim, você acha que consegue? Consigo. Tem orações assim, Deus, fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. E Deus fala, você não vai. Você não vai conseguir. Mas o homem é teimoso, o ser humano é teimoso. Então lá no passado aconteceu a mesma coisa, Deus dizendo, olha, eu é que tenho que fazer uma obra na vida, não, vai deixar que a gente se vire, nós vamos conseguir te obedecer. Deus falou, não vão, não, nós vamos. Moisés, por exemplo, subiu à presença de Deus e Deus deu instruções para Moisés, Moisés veio e falou para o povo, sabe o que o povo disse para Moisés? O povo de Israel disse assim, olha, tudo que Deus disse, nós vamos obedecer. Está em Gênesis capítulo 19, verso 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Quando Deus deu a lei, Deus fala com Moisés, e Deus dá instruções, e eles precisavam do próprio poder de Deus para andar nessas instruções, mas o povo logo foi dizer: não, não, o que o Senhor disser, nós faremos tudo isso. O povo achou que podia obedecer a Deus na sua própria vontade, na sua própria força. E sabe quantos conseguiram obedecer realmente a Deus em todas as instruções que Deus deu? Nenhum. Sabe quantas pessoas conseguiram obedecer as instruções dadas por Deus? Nenhuma. Ninguém conseguiu obedecer. Fala para o seu vizinho: ninguém conseguiu obedecer a Deus. Aí alguém fica pensando: peraí, como é que é esse negócio? Se Deus já sabia que o homem não seria capaz de obedecer, por que que ele deu a lei para ser obedecida? Isso é estranho. Deus dá um monte de instruções, Deus dá a lei lá no Velho Testamento, muitos preceitos, muitas direções para serem seguidas, para serem obedecidas, os 10 mandamentos, mais 614, 615 preceitos, mais ou menos, que eles tinham que obedecer. Deus falou: vai obedecer tudo isso. Ninguém conseguiu obedecer. E ainda Deus disse assim: se errar em um, errou em todos. A pergunta é óbvia: se Deus sabia que eles não poderiam obedecer, por que que Deus deu o mandamento? Deus sabia que eles não poderiam obedecer, mas eles não sabiam. Deus estava dizendo: olha, eu vou precisar mostrar para vocês que vocês não conseguem me obedecer. E essa era a mensagem que constantemente eles recebiam. No sistema do Antigo Testamento, quando alguém desobedecia a Deus, tinha que levar um sacrifício a Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre aquela pessoa. Então, dependendo do pecado, da iniquidade, a pessoa levava um animal, sacrificava diante de Deus. Uma das coisas que a pessoa constantemente se lembrava era o seguinte: eu fracassei. Então você imagina você, se você vivesse, se nós vivêssemos naquela época. Então toda vez você errava, você tinha que ir à presença de Deus e sacrificar um animal, e aquilo era o atestado do seu fracasso. Eu tentei obedecer a Deus e não consegui, eu fracassei. Então, todas as vezes que a pessoa ia para a presença de Deus, ela tinha um contato com essa verdade: eu não consegui obedecer as regras, eu fracassei. A segunda verdade que ela tinha contato constantemente é: o meu pecado só pode ser coberto, só pode ser anulado por sacrifício de alguém, por algum sangue derramado. E é claro que a Bíblia diz que aquilo, o sangue daqueles animais, era só uma figura profética daquilo que Deus faria através de Jesus Cristo. Mas Deus deu as instruções, sabendo que o homem não ia obedecer, por uma razão: para convencer o homem e para evidenciar o pecado na vida do homem, do ser humano, porque eles achavam que podia obedecer. Então Deus mostrou dessa forma que o homem não conseguia. Era preciso quebrar o engano, era preciso quebrar a ilusão do ser humano a respeito de si mesmo. Desde o início, desde lá de trás, desde a queda do homem, Deus já tinha planejado salvar o homem, o ser humano, através da graça em Jesus Cristo. Mas ele precisou enviar a lei primeiro para mostrar para o homem, para preparar o homem para receber a graça. Ele precisou mandar a lei primeiro para que a lei evidenciasse o pecado, trouxesse à tona o pecado. Por quê? Porque se a lei não dissesse, por exemplo, não matarás, a pessoa continuava matando achando que estava tudo bem. Se não tivesse uma regra dizendo, olha, não pode mentir, a pessoa ia continuar mentindo achando que estava tudo bem. E se alguém perguntasse para o mentiroso, e aí, o que você acha de você mesmo? Eu sou uma pessoa maravilhosa. Se a lei não dissesse, não pode enganar os outros, ele ia continuar enganando, e quando alguém perguntasse, o que você diz de si mesmo? Eu sou joia. Então Deus olhou para aquilo e falou, eu vou ter que estabelecer uma regra, para que essa regra traga o pecado dessa pessoa. Então Deus disse, olha, não pode mentir, o camarada continuou mentindo. Ele, sou mentiroso. Quem é que disse que você é mentiroso? A lei de Deus. Então tenta vencer a mentira. Não, eu vou vencer, deixa comigo que eu venço. Né? Vou pedir perdão para Deus aqui, mas eu vou vencer essa mentira. Vou fazer um esforço para não mentir. Não vou mentir, 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 não vou mentir. Aí encontra com ele no caminho. E aí, tudo bem? Tudo bem? E a sua sogra como vai? Ah, tá bem. A sogra é maravilhosa. Ih, menti. Brincadeira, hein, pessoal? Sogras são uma benção, né? Ele fala, não, agora eu vou, não vou mentir mais, vou me esforçar, não vou mentir, não vou... E menti de novo. Eu não minto, menti. Até onde vai isso? Até esse cara se convencer que é impossível ele vencer a mentira. Até ele chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu sou um mentiroso. Eu sou filho do pai da mentira, que é o diabo. Diz a Bíblia que o diabo é o pai da mentira. Enquanto essa pessoa chegar diante de Deus e falar, Deus, deixa comigo, me perdoa só dessa vez, que daqui para frente tudo vai ser diferente, como diz a música, e eu vou vencer essas coisas aí. Não vai. Então, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 19, ele entendeu isso e ele disse assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Alguém vai falar assim, então as regras são ruins, a lei de Deus é ruim, a lei... Não, a lei não é ruim. O problema é o seguinte, ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue obedecer a Deus por si mesmo. Se alguém falar, bater no peito, deixa comigo Deus, eu vou obedecer porque eu sou melhor do que os outros, eu vou obedecer. Não vai conseguir. Então, o apóstolo Paulo falou, olha, o pecado que estava dentro de mim, encontrou com a lei de Deus. A lei evidenciou o pecado. E eu percebi que eu estava morto para Deus. Eu morri. Paulo entendeu bem isso, ele discorre sobre isso em Romanos. Então, desde o início, queridos, Deus estava mostrando o seguinte, que o homem está terrivelmente perdido, que ele não tem nenhuma capacidade de mudar essa condição, que o homem iludido achava que poderia obedecer. Então, o que, que Deus fez? Deus deu regras para provar que ele não podia. Por isso, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Deus sabia que o homem precisava primeiro enxergar o seu pecado, para depois enxergar a graça de Deus. Amém? Fala assim para o seu vizinho, primeiro nós precisamos enxergar o nosso pecado, para depois enxergar a graça de Deus. Primeiro enxergamos o nosso pecado, depois enxergamos a graça de Deus. Então o homem precisava compreender a sua total incapacidade, seu total imerecimento, sua total injustiça, sua total indignidade, primeiro, para depois receber o favor de Deus, para depois receber o amor de Deus, para depois receber a graça de Deus. Deus nunca achou que o homem pudesse salvar sozinho, por suas obras ou por seu mérito. Então, o homem precisa, na verdade, rejeitar essa ilusão de bondade, de que ele é bom, porque isso discorda da opinião de Deus. Porque se o homem achar que ele é bom, o evangelho não vai ser boas notícias, não vai ser boas novas para ele. Então, o homem é mau, o homem não consegue mudar sozinho, e terceiro lugar, o homem está iludido. Ainda há uma quarta verdade sobre a condição do homem, que essa ainda talvez seja pior do que as outras. E essa quarta verdade é a seguinte: é tão grande o engano e a maldade do ser humano que ele usa justamente a lei, as regras que Deus deu, e que Deus enviou para condená-lo e mostrar a sua condição terrível, ele usa isso para se tornar ainda mais convencido de sua bondade e de sua superioridade em relação aos outros. Capturou aí no seu coração? Então veja o que o ser humano faz, especialmente o ser humano religioso. Ele pega a lei, as regras que Deus enviou para mostrar que ele não tem condição nenhuma de obedecer, não é? Deus falou, eu vou dar a lei para você entender que você não consegue me obedecer. A pessoa pega, o religioso pega, e ele tenta na sua cabeça obedecer por ele mesmo, para se tornar ainda mais convencido que ele é melhor do que os outros. Eu falei outro dia aqui do fariseu e do publicano. O fariseu era aquele cara que, aos olhos de todos, na época de Jesus, era o cara legal, era o cara bonzinho, era o cara que buscava Deus, era o cara que lia a Bíblia, que orava, que jejuava, que fazia muitas coisas. Então era pessoa assim, maravilhosa. O publicano era o terrível, que corrupto, que cobrava imposto de todo mundo, que cobrava imposto para os romanos, era o cara torto. Os dois foram orar na sinagoga, no templo. O fariseu falou, Deus, muito obrigado, porque eu tenho te buscado, eu oro, eu jejuo, eu não sou adúltero, eu não faço nada de errado e tal. E obrigado porque eu não sou como aquele publicano que está lá do outro lado. O publicano sabia que era torto mesmo, falou, Deus, tem misericórdia de mim. Batia no peito e falou, Deus, sê propício a mim, tem misericórdia da minha vida. Jesus falou, o publicano voltou para casa transformado. O fariseu continuou do mesmo jeito, quem sabe pior. Qual a diferença dos dois? Essa. O fariseu não conseguia, na verdade, obedecer a Deus, mas achava que conseguia. Então ele pegava isso para ficar ainda mais convencido de que ele era melhor do que os outros. Você não conhece a história de ninguém que começou a ir para uma igreja A pessoa vai uma vez para uma igreja, já chega na casa dela e fala, vocês tudo estão no inferno, vocês não prestam, eu presto. Só que ele era o pior da família dele, era o pior. Agora ele pegou alguma coisa de Deus e se convenceu que ele é o melhor. E julga todo mundo, e manda todo mundo para o inferno. E provavelmente ele está mais longe de Deus do que estava antes. E se, na verdade, o que deveria quebrantar alguém, o que deveria ser motivo de arrependimento, acaba sendo motivo de orgulho. Isso, na verdade, representa o espírito religioso que nós chamamos e de farisaísmo. Vou falar bem rapidinho sobre esse espírito religioso de farisaísmo. É mais ou menos assim. É aquela pessoa que se orgulha por conhecer, e ela acha que ela conhece a Bíblia, conhece a Deus, conhece um monte de coisa, ainda que não pratique. Sabe aquelas pessoas que gostam de discutir sobre tudo e briga até? Não, porque eu sei, porque isso, porque aquilo, porque está escrito na Bíblia, porque... Ela não pratica nada, mas ela se orgulha tanto em conhecer. Esse é o religioso, está enganado, farisaísmo. É aquela pessoa que crê que o esforço dela agrada a Deus. Olha, Deus, é o seguinte, eu estou me esforçando, hein? Porque eu estou me esforçando, o senhor tem que ver, o senhor tem que anotar em cima que eu sou melhor que os outros. Lê do engano. Normalmente é aquela pessoa que zela demais por sua própria imagem. Tudo que ela se preocupa é com a reputação dela. Não importa o que é na realidade, importa o que parece. Está preocupado com a reputação. O que essa pessoa faz? Ela passa maquiagem no velho homem com seu pecado para mostrar que é uma coisa nova, mas não é novo, é o velho, com pecado, com a iniquidade, mas deu uma maquiada ali e tal, mudou umas palavras, mudou um pouco os hábitos, muda um pouco a aparência e fala, olha, agora eu estou legal, né? Estou bem com Deus. É a pessoa que troca às vezes o relacionamento, a comunhão, a intimidade que ela deveria ter com Deus realmente por outras coisas. Por tradições, por conhecimento, por regras. E ela acha que fazendo tudo isso vai agradar a Deus. Não agrada, está longe de Deus. Então, essas são quatro situações da condição humana. A condição humana é terrível. Primeiro, ninguém é bom. Segundo, o homem não consegue fazer nada para mudar essa situação. Terceiro, o ser humano está totalmente iludido a respeito dele mesmo. Quarto, pior ainda, pega as regras que Deus deu, tenta obedecer, mesmo não conseguindo, e acha que é melhor do que os outros. Fica se comparando, né? Não, até que eu estou um pouco bom, mais ou menos bom, né? E aquela pessoa está pior do que eu. Não. Todos nós, sem Deus, estamos na mesma condição. E com Deus também estamos na mesma condição. Ninguém é pior nem melhor do que ninguém. Além disso, irmãos, um outro engano, além desses quatro sobre a condição do homem, um grande engano na vida de muita gente é o engano de estabelecer como alvo número um da vida, como prioridade da vida, ter uma vida feliz. Esse é um grande engano dos dias atuais. Pergunto para a maioria das pessoas, o que é que você quer? Eu quero ser feliz. O importante é ser feliz. Eu quero ficar bem. Esse é o alvo da minha vida. Então muita gente, na verdade, já de cara se engana com isso. É um engano. Porque o alvo da nossa vida deve ser correr para Deus. Só Ele pode nos livrar da nossa condição terrível, espiritual, pecaminosa que nós encontramos. Nós temos que correr para Deus. Mas aí a pessoa se engana e ela estabelece como alvo da vida dela a felicidade. Tudo que ela quer é uma vida feliz. E é claro, a pessoa corre para Deus porque Deus é que tem o poder de dar uma vida feliz. Deus é que tem o poder de mudar situações na minha vida que impedem a minha felicidade. Então muita gente chega diante de Deus, ou na igreja, ou em algum lugar, na célula, enfim. E a pessoa chega com a seguinte mentalidade, o seguinte pensamento: o que é que eu preciso fazer para ter uma vida feliz? E aí logo, de uma forma ou de outra, ela chega a uma fórmula. Ela aprende, talvez conversando com pessoas, ouvindo pessoas, ela encontra uma fórmula para alcançar aquele objetivo que é a felicidade. Qual é a fórmula? Vou descrever aqui um pouco. Primeiro passo dessa fórmula é o seguinte: defina a bênção que você precisa. Porque o alvo é ter uma vida feliz, essa é a prioridade. Tem alguma coisa atrapalhando essa minha vida, esse meu alvo, né, minha intenção de ter uma vida feliz. Então, isso que está atrapalhando, eu preciso de Deus para ajudar nesse processo aqui. Então, defina a bênção que você precisa. Número um. Número dois, encontre na Bíblia uma promessa para essa bênção. Número 3, cumpra a condição dessa promessa, com seu esforço, do jeito que você quiser. Número 4, se eu cumprir a condição da promessa, Deus vai me dar o que eu preciso, porque eu estou obedecendo. Número 5, alcancei a minha bênção e vou ser feliz. Então funciona mais ou menos assim: a pessoa chega e alguém pergunta para ela, o que é que você precisa para a tua felicidade? O alvo é ser feliz. Ah, eu preciso de saúde. Ah, isso aí, beleza. Procura na Bíblia as promessas de Deus para a saúde. E tem. A Bíblia tem milhares de promessas. E dentre essas milhares de promessas, muitas delas dizem respeito ao poder de Deus que nos cura. E Deus ama curar. Mas o problema é que esse é o alvo da vida da pessoa. Eu quero ser feliz, e para ser feliz eu preciso ser curado. Ok, Deus quer curar, então eu vou estabelecer, eu vou procurar na Bíblia as promessas, vou decorar esses versículos, depois vou tentar cumprir essas promessas, me colocar nessa condição. E aí, se eu cumprir a condição, crendo, fazendo alguma outra coisa, eu entendo que Deus vai ter que me curar, Deus vai dar a minha cura, porque eu estou cumprindo a condição. E aí a pessoa alcança a cura. Uau, beleza, eu fico feliz, esse era o alvo da minha vida, ser feliz, agora eu estou bem, agora na verdade nem preciso muito de Deus. Uau, que equipe, né? Eu me tornei com Deus. Eu precisava resolver isso, busquei e clamei e alcancei. Uau, Deus, que equipe nós somos. Beleza. Aí a gente pergunta assim: ok, Deus curou essa pessoa. E essa pessoa curada conhece a Deus? Não. A gente fica pensando, mas como uma pessoa curada por Deus não vai conhecer a Deus? É simples. Jesus curou, vou dar um exemplo aqui, 10 leprosos, 9 nem voltaram para agradecer. Só um que voltou para agradecer. A Bíblia não é específica dizendo que aquele um que voltou para agradecer queria Deus. Não, 9 nem voltou para agradecer. Então, nem todo mundo que é curado conhece a Deus. A pessoa pode ser curada 1, 2, 10 vezes. Mas ela não conhece a Deus. E se a pessoa que usou essa fórmula, ah, eu fiz tudo isso e não alcancei cura ainda, a pessoa fica confusa. Por que ela está confusa? Porque o alvo dela não era Deus, era apenas uma bênção de Deus. Imagina o seguinte: a pessoa que quer prosperidade. Qual é o alvo? Uma vida feliz. Para mim ter uma vida feliz, eu preciso prosperar, porque não dá para ser feliz pobre. É o que a pessoa pensa. Então, ela aprende o seguinte: ok, Deus, o Senhor tem milhares de promessas na Bíblia, como é que eu faço para prosperar? Porque esse é o alvo da minha vida, eu preciso prosperar, né? Ah, estou encontrando aqui, quem sabe eu ajudando, eu dando dízimo, dando ofertas, fazendo determinadas orações, ok. Se eu for generoso com as pessoas e tal, eu vou prosperar legal. E ah, eu entendi que eu preciso semear, vou semear, eu vou semear bastante, vou tentar cumprir a condição das promessas que eu achei aqui na Bíblia, vou semear, vou semear, vou semear. Opa, está funcionando. Comecei a prosperar, uau, funciona mesmo. E funciona, viu, gente? A Bíblia funciona. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, funcionam. Estou prosperando. Minha condição mudou, minha vida melhorou. Uau, tenho mais grana. As portas estão se abrindo. Vou semear mais, agora que eu aprendi o negócio. Vou semear mais. E de repente essa pessoa prospera. E alguém pergunta, e aí? Como é que está o seu relacionamento com Deus? É, na verdade, eu não tenho muito tempo para... Porque agora está acontecendo tanta coisa na minha vida que, entendeu? Agora estou prosperando. Eu tenho o que eu queria. A minha vida feliz. Qual era o alvo dessa pessoa? Ter uma vida feliz. Ok, essa prosperidade leva a pessoa a conhecer a Deus? Não. Pode ser que ela prospere muito? Pode ser que prospere muito até. Porque a fórmula funciona. E quando a fórmula não funciona, né? Semeei, fiz algumas coisas, mas... Cadê o dinheiro? Não funcionou. Deus, eu estou chateado com você. O senhor está pensando o quê? O senhor tem que cumprir a sua palavra aqui que o senhor disse? Como é que é isso? Eu disse para fazer tal coisa, eu fiz, agora não deu certo a fórmula. Então o senhor está me enganando? Então a sua palavra não é fiel, não é verdadeira? Você percebe? A pessoa fica em confusão. Por quê? Porque usou a fórmula. Escolha ou defina a sua bênção. Encontre a promessa na Bíblia, cumpra a condição dessa promessa com seu esforço, obtenha o que você creu, alcance a sua bênção e seja feliz. O problema é que às vezes essa fórmula funciona, às vezes não. Quando funciona, a pessoa fica orgulhosa e fala, alcancei. Quando não funciona, ela fica confusa e fica pensando, por que que não funcionou? Sabe por quê, irmãos? Isso é lei. Isso é mérito. Isso não é graça. Isso não é graça. E na nova aliança que nós estamos com Deus, nada é mérito. Tudo é graça. Tudo é fruto do amor de Deus por nós. Então tem muita gente que tenta viver um relacionamento com Deus assim. Tá bom, Senhor, eu quero tal coisa, eu encontro a promessa, vou fazer isso, eu tenho que me dar aquilo. E se o Senhor não der, eu vou ficar frustrado, vou ficar magoado, vou ficar confuso. Na nova aliança não é assim, na nova aliança é graça, ou seja, a gente chega na presença de Deus zerado, zerado de mérito, zerado de justiça, reconhecendo que não tem nada de bom em nós. A gente chega diante de Deus e fala, Deus, eis-me aqui, com todos os meus problemas, com todos os meus pecados, com todas as minhas dificuldades. A gente chega diante de Deus, dizendo assim, Deus, eu não vou prometer que eu vou te obedecer, porque eu não consigo. E o Espírito Santo está sempre dizendo, desista, desista de tentar na sua força de vontade, você não vai conseguir. Então a gente chega diante de Deus e a gente diz: Deus, eu me rendo. Eu me rendo completamente ao Senhor e eu me declaro completamente incapaz. Eu me declaro completamente corrompido, completamente imerecedor, completamente injusto de tudo. Aí Deus fala: ok, serve. Vem andar comigo então. Vem conhecer o meu amor. Vem conhecer o meu poder. Que bom que você finalmente reconheceu. Você estava lutando. Foi difícil te convencer. Estou há anos tentando te convencer que você não presta. E você dizendo: não, um pouco eu presto, um pouco eu presto. E Deus dizendo: você não presta. E Deus não diz isso porque Ele não nos ama. Ele nos ama. E porque Deus nos ama, Ele fala a verdade para nós. Porque Deus nos ama, Ele diz para a gente: o pecado te corrompeu. Sua natureza é terrível, sua carne não presta, seu velho homem não presta. Não se iluda, não se engane, venha para a minha presença, renda-se a mim. O que, que eu faço, Deus? Tem que morrer, tem que nascer de novo, tem que se entregar completamente. E quando a gente se entrega para Jesus e nós começamos a andar com Jesus, nós não podemos nem sonhar em voltar a pensar que nós merecemos alguma coisa. Porque tem gente que começa a andar com Jesus e volta nesse processo. É, eu acho que eu merecia, sabe? Eu fiquei chateado com o fulano de tal, porque, sabe, eu acho que eu merecia uma oportunidade, ele não me deu uma oportunidade, eu acho que era justo que fizesse tal coisa e não foi feito. A gente não merece nada. Nós não temos justiça nenhuma, as nossas justiças são como trapo imundo. Então como é que anda na presença de Deus? A gente anda assim, entendendo que tudo é fruto do amor de Deus por nós. Dá uma respirada profunda aí. Respirar é fruto do amor de Deus. Estar vivo hoje, aqui, é fruto do amor de Deus. Porque era para a gente estar morto. Estávamos mortos espiritualmente, provavelmente muitos de nós já estaríamos mortos fisicamente. Não fosse o amor de Deus, não fosse a misericórdia do Senhor, não fosse a graça do Senhor. O que é graça? Favor imerecido. Por isso que essa pessoa está sentada aí do seu lado, essa pessoa imerecedora. Porque ela é alvo do amor de Deus. Olha assim para alguém aí perto de você e diga assim: até você? Fala assim: você vê, né? Até eu. Vai entender o amor de Deus, né? De repente você estava achando: aquela ali merece, o outro não merece, ninguém merece nada. Tudo é fruto do amor de Deus. Ah, então, mas como é que é? Não tem mais aquela regrinha, eu faço isso aí para receber aquilo? Não. Então eu não devo fazer? Devo fazer. O que eu devo fazer? Eu devo orar? Claro que eu devo orar. Eu devo buscar a Deus? Claro que eu devo buscar a Deus. Mas por que eu busco a Deus? Por causa do amor dEle. Eu não vou buscar a Deus como uma obrigação. Aí eu tenho que orar hoje. Que se eu não orar, eu já sei, o diabo vai colocar alguma coisa, vai vir um raio lá do céu, Deus vai me cobrar isso e se eu não orar, acontece uma coisa ruim. Não, é graça de Deus, é amor de Deus. Ah, então não preciso fazer nada, já que eu estou na graça de Deus, no amor de Deus, eu não preciso fazer mais nada. Se quiser, não faça, mas se não fizer, também não está no amor de Deus, porque quem está no amor de Deus apresenta naturalmente frutos deste amor. Quem está no amor de Deus não vai ter prazer no pecado. Que bobagem, para que eu quero isso? Mas também não fica com aquela pressão: aí não posso pecar, não vou, vou tentar me esforçar para não errar, mas eu não posso errar, meu Deus, aquela pressão interna. Não. O amor de Deus desliga a pressão na gente. Quem está no amor de Deus não fica tentando obedecer a Deus com seus próprios esforços. Deus vem e fala para a pessoa assim, olha, faça tal coisa. Quem não entendeu o amor de Deus, não entendeu a graça, o favor de Deus, fica pensando, ai, eu não posso. Não, eu não posso porque eu não consigo, eu não dou conta, eu não estou preparado para isso. Ai, meu Deus, não vai ter jeito. Ai, não consigo. Não, e Deus está me mandando, e Deus está me empurrando. Não. Quem está no amor de Deus é diferente. A pessoa fala, eu não consigo mesmo, então está tudo certo. Se Deus não fizer, eu não posso fazer nada. É a ação de Deus operando em mim. Quem está no amor de Deus não semeia para colher, semeia para colher sim. Mas a pessoa entende que a força para semear vem de Deus. A graça para semear vem de Deus. A própria semente vem de Deus. A terra é de Deus. A água que rega a semente vem de Deus. Tudo é Deus, tudo é graça. Quem está na graça de Deus entende que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A relação é diferente, tudo é fruto do amor de Deus por nós. Então, irmãos, o ponto é, nós temos que olhar para o Senhor, correr para o Senhor, não por causa das bênçãos de uma vida feliz, mas por causa dele, porque a vida está nele. A vida está nele. Quem fica correndo para ter uma vida feliz, se acontecer alguma situação contrária, se acontecer alguma dificuldade, a pessoa fica confusa. A pessoa fica revoltada. Mas por quê? Porque ela se perdeu da graça, do evangelho verdadeiro. Mas quem está no amor de Deus, anda na luz, anda na verdade. Paulo, por exemplo, tinha hora que ele estava livre, tinha hora que ele estava preso, tinha hora que ele estava bem, tinha hora que ele era açoitado numa prisão, mas estava cantando, né? Paulo e Silas, cantando lá em Atos, eles tinham acabado de ser presos e foram castigados, mas eles estavam louvando a Deus, estavam felizes. Como é que alguém fica feliz numa situação dessa? Porque está na presença de Deus, nada tira do amor de Deus, nada tira da graça de Deus. A Bíblia fala, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem coisas visíveis ou invisíveis, nem anjo, nem principado, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Amém? Então, só o Espírito Santo, irmãos, pode nos mostrar a nossa real condição. Veja que na velha aliança, Deus deu a lei, as regras para evidenciar o pecado. E agora, quem é que revela, quem é que evidencia o nosso pecado? Quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim, João 16, 7 em diante, eu digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se referindo ao Espírito Santo. Se porém eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, guarda isso no seu coração, é o Espírito Santo que rasga o véu, que abre os nossos olhos, que tira, que remove o engano, que cega a nossa mente. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós temos a possibilidade de correr para Deus. E nós corremos para Deus nos reconhecendo indignos, impotentes, e a gente não consegue nada, mas sabe o que a gente faz? Nós estendemos a mão para o amor de Deus. Nós estendemos a mão para o favor de Deus. Nós estendemos a mão para a graça de Deus. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, o que a gente vê? Nós vemos a nossa condição de indignos, imerecedores, injustos, depravados, infiéis. A gente vê a nossa condição, mas também nós vemos a graça de Deus. Também nós vemos o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Nós enxergamos tudo. Nós enxergamos que Deus virá e trará juízo sobre o pecado, mas em Cristo Ele nos dá a oportunidade de sair dessa condição, de sair desse reino, de sair dessa natureza para estar em Jesus. Então, diante da ação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, e é o Espírito Santo que opera essa graça, diante da ação, da operação do Espírito Santo, o que nós fazemos? Nós nos arrependemos. E o que é arrependimento? Tem vários aspectos do arrependimento, mas fundamentalmente, irmãos, nós precisamos nos arrepender do conceito que nós temos de nós mesmos. Tem gente que pensa assim, eu preciso me arrepender porque eu menti, porque eu roubei, porque eu fiz isso, agora eu me arrependo e vou tentar não fazer. Vai fazer, se não fizer isso, vai fazer outras coisas. Sabe o que a gente precisa se arrepender? De achar que nós podemos obedecer a Deus sem a presença do próprio Deus, sem a graça de Deus. Então nós nos arrependemos de pensar sobre nós o que Deus não pensa. A gente fica com temor quando nós enxergamos a nossa verdadeira situação. Quando nós recebemos a revelação de que, na verdade, a gente achava que era bom, mas nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. E aí a gente fica pensando, o que eu faço? Então eu tenho que correr para Deus. Por causa do amor e do sacrifício de Jesus Cristo. E aí sim, correndo para Deus, eu vou ter depois desprezo pelo pecado. Mas não vou ficar com aquele medo de esconder e maquiar as coisas, não, para preservar minha imagem na frente dos outros. Nós queremos é correr para Deus, porque Ele nos livra do pecado pelo sangue de Jesus, e nós vamos ter imensa gratidão pelo perdão, pela salvação que nós não merecíamos, pela justiça que nós não merecíamos, justiça que nós não temos. Ele nos dá o perdão dEle, Ele nos dá a graça dEle, o favor, o amor dEle, a justiça dEle. Tudo vem dEle, a gente não tem nada, nós não temos nada em nós mesmos. E nós vamos ficar assombrados, admirados, perplexos, diante do tamanho do amor de Deus, que inclui pessoas tão terríveis como nós. A gente vai ficar pensando, Deus, como é que o Senhor me ama tanto, me ama tanto? A gente vai entender, nós não somos melhores do que ninguém. Nós corremos para Deus quando o Espírito Santo abre os nossos olhos. Amém, queridos? Então vamos ficar em pé, amados, vamos orar sobre isso. Queria orar com vocês. Enquanto eu oro, vamos pedir, irmãos, para o Espírito Santo abrir os nossos olhos. Amém? Tirar o véu da nossa mente, do nosso coração. Se nós não estamos entendendo ainda o Evangelho como nós temos que entender, peça para o Senhor. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele tem o poder da vida. Mas lembra, nós temos que desejar o Senhor acima de todas as coisas. Então vamos pedir para o Espírito Santo, feche os teus olhos. Nós vamos orar e pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a minha real condição. Mostra-me onde eu estou lutando, de repente, com as minhas próprias forças. Talvez você está lutando com uma situação e você não entendeu que precisa se render. Talvez você não entendeu o que precisa dizer diante de Deus. Deus, eu não consigo, eu me rendo. Eu entrego para o Senhor essa situação, porque eu não consigo vencer isso. E aí é que vai vir a Deus. Enquanto você está querendo vencer, você não vai vencer. Mas se você se render, vem a graça de Deus. Vamos orar para que nós possamos enxergar a graça e o amor de Deus de forma profunda, não superficial. E que nós não usemos a lei como base do nosso relacionamento com Deus. Deus, eu vou obedecer. E se eu obedecer, o Senhor tem que me abençoar. Sabe por que não pode usar a lei? Porque ninguém vai conseguir obedecer. A lei não pode ser base do nosso relacionamento com Deus. A graça é que tem que ser a base do nosso relacionamento com Deus. O favor de Deus, imerecido, imerecido. Que o alvo da nossa vida seja conhecer a Deus e viver para a sua glória. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então esse seja o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida não é ter uma vida feliz, sem problema. Não, nós queremos conhecer a Deus. Sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que Deus nos ajuda, sabemos que Deus nos deu as suas promessas, sabemos que Deus nos livra de situações difíceis. Ele é um Deus bom, pode acreditar nisso, mas o alvo da nossa vida não é uma vida sem problemas, uma vida feliz. O alvo da nossa vida é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. É querer o Senhor mais do que as coisas que Ele pode nos dar. É desejar amar o Senhor de todo o nosso coração. Então, se essa palavra caiu no seu coração, se o Espírito Santo de Deus está trabalhando aí no seu coração, peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo abrir os teus olhos. Abrir os teus olhos. Vamos orar então em nome de Jesus. Enquanto estiver orando, ore aí também no seu lugar. Peça para o Senhor abrir os teus olhos, para o Espírito Santo abrir os teus olhos. Senhor amado, nós estamos aqui em tua presença, ó Deus. E Senhor, o alvo da nossa vida, do nosso coração é te conhecer. É te conhecer. Desejamos o Senhor, mais do que coisas, desejamos o Senhor. Mais do que presentes, desejamos o Senhor. E Senhor, nós não conseguimos nos aproximar de Ti com as nossas obras, com o nosso mérito, com a nossa obediência, com a nossa justiça. Não, não. Nós só conseguimos nos aproximar do Senhor quando nós nos rendemos, quando nós desistimos, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós desistimos da nossa vida carnal e nós abraçamos a vida de Jesus. Só por causa de Jesus e só em Jesus nós nos aproximamos do Senhor, só em Jesus. E nessa noite nós queremos nos aproximar do Senhor. Nessa noite nós queremos a Tua presença, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos. Espírito Santo, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, se estamos enganados, se estamos usando a lei, se estamos estabelecendo como alvo da nossa vida uma vida feliz, abençoada, sem problemas, e esquecemos o Senhor, nós queremos mudar isso. Nós queremos o Senhor mais do que tudo, mais do que as bênçãos, mais do que uma vida feliz e abençoada e sem problemas. Queremos conhecer o Senhor, porque o Senhor disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus a quem enviaste. A vida eterna é te conhecer, a vida eterna é estar em sua presença. O Senhor é a verdadeira vida. E nós queremos ir na direção do Senhor, e na direção do Senhor nós não vamos ficar confusos. Na direção do Senhor nós vamos receber graça, nós vamos receber amor. E tudo que fizermos, ó Deus, não é para nós, é para o Senhor. Nós queremos entender isso, de viver para a Tua glória, porque de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Nós vivemos para a glória do Teu nome. A nossa alegria é estar com o Senhor, nossa alegria é estar em Tua presença, nossa alegria é conhecer a Tua vida, ó Deus. Tu és a nossa vida. As bênçãos, embora boas, não são a nossa vida. O Senhor é a nossa vida. Prosperidade é bom, mas não é a nossa vida. O Senhor é a nossa vida. Família é uma coisa boa, mas nós não amamos a nossa família mais do que amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor mais do que a nossa família. Nós queremos o Senhor. Saúde é bom, mas nós amamos o Senhor mais do que a nossa saúde. O Senhor é a nossa vida. E quando nós encontramos o Senhor, nós temos todas as coisas à nossa disposição. Porque está escrito que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos daria com ele todas as coisas. Sabemos que o Senhor é um Deus bom, sabemos que o Senhor é um Deus que abençoa, sabemos o Senhor que é um Deus que nos livra do mal, sabemos que o Senhor é um Deus que traz coisas maravilhosas, suas promessas são fiéis e verdadeiras. Mas nessa noite nós queremos dizer, Senhor, que acima das tuas promessas ou de qualquer outra coisa, nós desejamos o Senhor, o Senhor, o Senhor. Portanto, vem, Senhor, e revela-te a nós. Vem, Senhor, e revela o coração do meu irmão, da minha irmã. Revela o coração. Revela-te ao coração dessa pessoa que está clamando. Oh, Senhor, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos. Clame aí no seu lugar, querido. Espírito Santo, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu veja o Senhor, Espírito Santo.